Em 5, 4, 3, 2.
E aí, para você que está nos ouvindo, eu sou a Amanda Lima e esse é o primeiro episódio do nosso Paralelo Pop. Vamos trazer um papo super importante sobre o impacto do novo coronavírus na indústria do cinema, os eventos que foram adiados por conta disso, e é impressionante que nós estamos vendo os cinemas fechados, sem previsão de retornar, os filmes que estão saindo em plataformas online. Será que esse vai ser o futuro do cinema? A gente vai discutir isso e trazer para vocês também várias indicações legais. Então, vamos lá? Estão aqui comigo, Christian Felinto.
Vai ser Legend. Espera um pouquinho. Dario.
Valdelane Benjamin.
Salve, gente boa.
E o Vitor Emanuel.
Ao infinito e além.
E esse é o Paralelo Pop. O novo coronavírus começou ali pela China, mas rapidamente se espalhou pelo mundo e mudou totalmente a vida das pessoas. Uma das indústrias mais prejudicadas foi a do cinema. E eu começo perguntando para você, Vitor. Quando você sentiu que a coisa estava ficando séria?
Eu acho que, tipo assim, quando começou essa história do coronavírus, quando ele chegou aqui no Brasil, eu acho que todo mundo achava que a quarentena ia durar só alguns dias, só um mês, algumas semanas, tipo, nossa cabeça de inocente, né? E agora a gente já está em maio e a situação ainda continua. E eu acho que começou eu comecei a perceber que as coisas estavam saindo um pouco de eixo quando os estúdios de cinema estavam começando a adiar os seus filmes, mas para datas muito distantes da atual de lançamento. Porque os primeiros adiamentos foram de semanas e meses, mas aí quando a Universal começou a adiar os filmes para o ano que vem, né, os seus principais lançamentos, Velozes e Furiosos, de maio para de 2020, foi para maio de 2021, então um ano de diferença, foi aí que eu comecei a ficar assustado, foi aí que eu vi que as coisas saíram um pouco de eixo, quando a maioria dos lançamentos estavam indo para o ano que vem, ou até para 2022, quando filmagens de gravações estavam sendo paradas, né, de filmes, de séries, de novelas também aqui no Brasil, né, acho que foi quando eu percebi que a coisa estava ficando feia.
Então, é tudo muito louco, né? A gente não tinha nem noção da proporção que isso ia tomar. E acaba que vários filmes que a gente tava com a expectativa lá em cima foram para datas muito distantes e acaba que a gente fica meio frustrado com tudo isso. É, eu quero perguntar agora para o Christian e para o Valdelânio se tem algum filme que eles estavam esperando, assim, muito ansiosos para lançar, que foi cancelado.
Bem, eu não estava muito ansioso com os lançamentos, mas um dos filmes que eu queria muito assistir era o Viúva Negra, que graças ao Vitor eu me tornei um grande fã da Marvel, né, que me viciou nos filmes. Acho só esse mesmo.
Eu tinha alguns filmes que queria assistir, vou destacar três. Eu também queria muito assistir e quero assistir o de Viúva Negra. Acredito que esse filme e o da Mulher Maravilha 1984 eram os filmes mais esperados deste ano, sem dúvida. Já outra, um gosto bem peculiar meu, que é Pedro Coelho 2. Eu gostei muito do primeiro e estava bem curioso para assistir esse segundo. Aí a estreia, que seria no dia 30 de abril, foi adiada para agosto, e depois a Sony adiou novamente, mas dessa vez só para 2021, em janeiro.
A gente não esperava que o novo coronavírus ele fosse se estender dessa forma, e acabou que se estendeu muito. A gente não tem nem noção de quando vai acabar esse período de quarentena, o que fez com que a Universal ela tomasse uma atitude que foi lançar o filme Trolls 2 no serviço online. Então, você, no conforto da sua casa, você pode ir lá comprar o filme e assistir com toda a sua família.
Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi apenas lá que foi lançado. Aqui ainda está previsto para outubro o lançamento nos cinemas. E Trolls arrecadou mais de 100 milhões de dólares, que já foi mais do que o primeiro filme arrecadou.
Então, o que é que vocês acham do serviço online. Vocês acham que vale a pena lançar por meio desse serviço para as pessoas começarem a ver cinema de uma outra forma?
É, eu acredito que os streams sejam o futuro. É, não que o cinema vá deixar de existir, mas a maioria das pessoas agora estão aderindo a Netflix, Amazon, Telecine, Apple TV. Então eu acho que vale a pena sim eles aderirem a isso, né?
É, e a Universal usa um meio chamado VOD, que significa Videos On Demand. Eu acredito que seja um começo, pelo menos uma solução para agora. Esse meio é muito mais barato e por isso se torna mais viável para a indústria do cinema. E para quem não sabe o VOD nada mais é que uma espécie de locadora virtual. Ele é tipo aquela locadora na nossa infância, que a gente ia lá no local físico e escolhia lá um DVDzinho e pagava para ficar por alguns dias com ele para assistir em sua casa. É bem praticamente isso. Você paga para assistir o filme que você quer, ou compra ele por definitivo, ou aluga ele. E eu acho que o VOD é uma boa saída para a indústria do cinema. Concordam?
É, eu concordo, porque, tipo, os cinemas já estão todos fechados. Então, os estúdios não vão ter mais aquele rendimento, aquelas grandes bilheterias. Então, para eles não terem um grande prejuízo no final do ano, né, eles precisam pegar os seus lançamentos e lançar num serviço de streaming, que é o futuro, é algo completamente acessível, né? Tem gente que consegue acessar esse tipo de conteúdo muito mais fácil na tela de um telefone, na tela de uma TV, do que necessariamente para o cinema. Acaba saindo até um pouco mais barato. Então, as pessoas já estão em casa, já estão ali no conforto, tá ali o filme, então elas vão ser muito mais acessíveis, elas vão querer assistir aquele filme com muito mais juzência do que se locomover e ir para uma sessão de cinema, né, pagar pipoca e tal. Então, vai sair muito mais barato, tanto para o público, tanto para as indústrias de cinema. E eles estão fazendo uma estratégia que não chega a prejudicar muito eles, porque eles estão botando lançamentos que necessariamente o grande público não teria seu tempo para ir para o cinema. Digamos assim, são lançamentos que a galera assiste mesmo em casa, são lançamentos que não têm grande alcance do público em termos de comentário, mas em termos de bilheteria tem, que é como a Universal fez com Trolls. E a Warner fez agora essa semana com Scooby.
Quando a gente fala de cinema, a gente fala muito mais da experiência da gente sair de casa, de ir ao cinema, de comprar pipoca, de chamar um amigo para assistir com a gente. Então, isso faz realmente falta agora no meio da quarentena, que a gente não pode estar em contato com nossos amigos, que a gente não pode sair de casa. Mas o que é que acontece? O cinema, ele não tá vendo o lado do estúdio, de que o estúdio vai perder dinheiro também. Então, quando a Universal lançou o Trolls 2 assim, na plataforma online, eles brigaram, rolou a maior polêmica e alguns cinemas chegaram até a vetar a Universal de exibir seus filmes lá quando passar tudo isso. Então, é completamente louco, né?
Mas qual seria a solução que a gente poderia arrumar para o cinema não sair perdendo tanto? O que é que vocês acham?
Assim, é inevitável que a forma de consumir vai ser diferente. Os cinemas, assim como o streaming, ele está se adaptando, o cinema vai ter que também se adaptar de algum modo, porque eles vão ser os grandes prejudicados nessa situação. Porque o serviço de streaming não está lá na sua casa, o filme aparece lá digitalmente, tananã, e aquele filme que seria para o cinema, agora é o streaming que vai receber meio que a bilheteria dele. Então, os cinemas vão ficar muito prejudicados. Principalmente quando voltar, né? Porque quando voltar, não vai voltar tudo de uma vez. Voltou a abrir o cinema, vão todo mundo entrar na sala, se aglomerar. Não vai ter isso. Porque as pessoas ainda vão estar com medo. Os cinemas vão. Eu li numa reportagem que os cinemas eles vão tomar algumas medidas. Sabe? As cadeiras, praticamente, elas não vão ficar mais coladas uma à outra. Vai ter
Eu vi
uma
também.
distância. Vão diminuir o número de pessoas numa sala, justamente para evitar aglomeração. E os filmes eles vão voltar aos poucos, sabe? Porque a gente não sabe quando a situação vai se resolver. E como muitos filmes ficaram para 2021, poucos lançamentos ficaram realmente para 2020, então eu acho que 2020 é um ano completamente prejudicial para o cinema e difícil de solucionar. Eu acho que 2020 é um ano perdido assim em todos os sentidos.
Gente, mas uma saída que eles poderiam fazer era uma plataforma. Cada cinema faz sua plataforma. Isso pode ser um aplicativo para Smart TV, para tablet, celular, um próprio site. E eles, para ninguém sair perdendo, nem o cinema, nem a produtora, eles poderiam vender esse um tipo. Você quer assistir Viúva Negra? Eu quero, vai ser do mesmo jeito, comprar o bilhetinho, tipo, eles vão dar uma senha, um login para você entrar e só você vai poder assistir aquilo naquela hora determinada. Seria uma boa saída isso. Uma plataforma.
Mas
Seria.
eu acho que não ia valer a pena, porque os sistemas de streamings, tipo a Apple mesmo, o da Apple, ele já faz uma coisa parecida com isso, e eu acho que não ia valer a pena para os cinemas criarem um negócio desse, sendo que já tem outros que estão fazendo, porque se fosse para os cinemas criarem isso, as produtoras já iam enviar direto os filmes para os coisas de streamings, porque. E lá eles iam cobrar um valor mais alto do que cobram no cinema. Porque por exemplo, da Apple, você vai comprar um filme, tá lá um valor bem acima do que é o que você paga para assistir no cinema.
Exatamente. Eu acho que não é viável para os estúdios de cinema criarem essas plataformas por causa dos serviços de streaming que já existem, como Netflix, Amazon e Globoplay. Por eles já terem um público, por eles já estarem anos no mercado e já serem uma marca consolidada, os estúdios vão preferir divulgar seus filmes lá do que em plataformas novas que estão surgindo ou que podem surgir durante essa época da quarentena. É muito mais seguro para eles, nesse momento, jogar em algo que já está consolidado do que em algo novo. E eu acho que não vai ter tanta prejudicação assim, porque eu acho que os estúdios de cinema estão fazendo uma mescla entre os conteúdos. Eles estão lançando filmes com menos apelo comercial em serviços de streaming e estão deixando filmes com grande apelo comercial para serem lançados depois dessa pandemia passar, mesmo que isso seja em 2021 ou em 2022, enfim. Agora, caso a situação se aperte de vez, eles vão ter que lançar esses grandes filmes no streaming para que o rendimento deles não seja menor do que já vai ser, como é o caso da Disney, que não descartou a possibilidade de lançar grandes filmes do seu catálogo, como Mulan e Viúva Negra, no streaming. Já a Warner, ela ainda está mais segura nisso, que pelo menos até a gravação desse episódio, ela disse que não vai lançar Mulher Maravilha 1984 no streaming.
Saindo um pouco do cinema, quais foram os eventos que foram adiados por conta do novo coronavírus? Você pode me ajudar, Christian?
Sim, claro, Amanda. A gente tinha vários eventos grandes, né? Entre eles, a gente teve o Rock in Rio de Lisboa, foi cancelado neste ano. Aí vai acontecer ano que vem, em junho, nos dias 20, 21, 27 e 28. Ele vai acontecer no mesmo ano que vai acontecer o Rock in Rio da edição aqui no Brasil. E esse ano eles já tinham vários nomes confirmados, né? Tanto já que brasileiros como internacionais, o de Lisboa. Tinha a Isa em Mato Grosso, aqui do Brasil, e ainda faltavam confirmar mais nomes. Eu vi também que talvez a Anitta fosse confirmada, E os grandes artistas internacionais tinham como, por exemplo, Post Malone e Foo Fighters, entre outros. Também tivemos o Coachella, que também, o Coachella não foi cancelado. Ele ainda pode acontecer esse ano, se daqui para lá tudo melhore. Tinham como nomes, apresentações, Anitta e Pablo Vittar, daqui do Brasil. Também tivemos o shows de Taylor Swift, que depois de 9 anos que ela não veio no Brasil, ela iria vir fazer 2 shows aqui no Brasil, em São Paulo, e a Billie Eilish. E também tivemos o Lollapalooza, que ia acontecer agora em abril, nos dias 3, 4, 5, foi adiado para dezembro, nos dias 4, 5 e 6, mas não conseguiram confirmar todos os artistas que já estavam confirmados para abril. Entre eles tinha Lana Del Rey, que ainda não é uma certeza para se apresentar em dezembro, mas os headlines estão confirmados, que é Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott. Além desses eventos de música serem cancelados, também tivemos as premiações, né? Que além disso, os cantores estavam lançando os seus trabalhos, álbuns, músicas. Dentre eles tivemos Dua Lipa, que lançou um álbum incrível. E fica meio difícil, né, de divulgar um trabalho em meio a isso tudo. Mas ela deu a volta por cima e conseguiu ótimos desempenhos. Como, por exemplo, aqui, acho que todo mundo aqui já ouviu Don't Star Now, que ficou famoso aqui no Brasil, né, com Manu Gavassi no BBB. Tivemos também o lançamento do álbum de The Weeknd. E é um álbum incrível, incrível, muito bom.
E Lady Gaga também, né? Que veio com tudo, com essa parceria com a Ariana Grande. E também lançou uma parceria com o grupo sul-coreano Blackpink. Duas parcerias grandes e poderosas que estão aí com tudo nas plataformas digitais.
E Katy Perry também, que tá voltando para lançar o seu novo álbum. E ela falou que mesmo em quarentena, ela vai lançar o seu novo álbum.
E além dos eventos citados por Christian, nós também tivemos outros grandes eventos que foram cancelados ou adiados. Tivemos a E3, que é o maior evento de games que acontece no ano. Tivemos a maior convenção de cultura pop, a San Diego Comic Con. Foi cancelada. Esse ano não vai acontecer. Só vai ter a próxima edição em 2021. Tivemos também a Star Wars Celebration, que é um evento dedicado a Star Wars, que ele não foi 100% adiado, ele ainda vai acontecer em agosto, mas de uma forma diferente, vai ser de uma forma online, com poucas pessoas, cada um na sua casa, só para não deixar os fãs, digamos assim, órfãos de conteúdo do universo Star Wars.
Todo mundo tendo que inovar no meio dessa pandemia. Eu lembro que na época que o Lola foi cancelado, ele estava com a data prevista agora para dezembro, que coincidentemente era a mesma data, no caso, o mesmo final de semana da CCXP daqui. Então, o que é que vocês acham que pode acontecer caso seja realmente confirmado e fique os dois eventos no mesmo final de semana?
Eu acho que em questão de conteúdo, vai ser um fim de semana muito bom, muito poderoso, porque com duas grandes eventos acontecendo, isso vai trazer maior visibilidade para os dois e maior falatório, notícias nas redes sociais, insights em tudo. Então eu acho que em torno do buzz, né, do bam bam bam, vai ser bom para os dois eventos, mas ao mesmo tempo pode ser ruim, porque nenhum dos dois pode ganhar verdadeira atenção e ficar dividido, sabe? Um pode se sobressair do outro, ou nenhum dos dois sobressair e os dois, digamos, meio que terem edições acopladas devido a tudo isso que a gente está vivendo. Porque mesmo que a situação melhore em dezembro, eu acho que vai ter muita gente que vai desistir ou não vai querer ir para os eventos, ainda com medo de aglomerações, dos riscos que o coronavírus ainda pode deixar.
Ambos vão ter prejuízo, tanto Lola quanto a CCXP. Imagina só, uma pessoa que comprou o ingresso para ir no Lollapalooza e também comprou para ir na CCXP. Não vai ter como ela ir nos dois. Então ela vai ter que escolher entre os dois para qual vai ir, ou não ir nenhum. E outra coisa, esses eventos eles atraem muita gente de outros estados. Essas pessoas compraram passagem, compraram o ingresso, né? E a hospedagem, a estadia. Então elas vão receber o estorno disso tudo, né? Vai sair perdendo não só o evento, mas também a rede hoteleira, as agências de viagem e a própria pessoa também. Então, todos saem perdendo com isso.
Antes de acabar nosso primeiro episódio, nós teremos o nosso Dica da Hora. Nossos comentaristas amados têm algumas indicações para vocês. Bora lá? Christian?
Minha indicação da semana é a cantora norueguesa Aurora, que recentemente lançou a música Is This For Love?
They say there is a war between the man and the woman.
E na letra da música ela fala que nasceu para o amor. Ela também lançou um clipe no mesmo dia que saiu a música, um clipe muito bonito, que no clipe ela traz referências a metáforas do nascimento, da feminilidade dentro dela, e explicando que é uma necessidade de uma conexão, como para da experiência da existência humana. Muito bonito o clipe, e a música também é muito boa.
Então a gente consegue ver aí todo um conceito atrás dessa indicação do Christian. Arrasou. Vamos lá, Valdelânio.
Minha indicação será a série Fleabag. É uma série simplesmente genial. É uma dramédia britânica escrita pela Philip Wallbreed e produzida pela Amazon Prime Video em parceria com a BBC. O fato curioso é que a própria autora é a personagem principal da série. A série é tão boa que no ano passado, em sua segunda temporada, ela foi bastante elogiada pelos críticos e ainda ganhou 4 Emmy e 2 Globos de Ouro, um de melhor série de TV e outro de melhor atriz de comédia por Wallbreed. Ela é uma série bem curtinha, tem 2 temporadas, cada temporada tem 6 episódios de no máximo 25 minutos. Então, não tem desculpa de você não assistir Fleabag.
Então fica aí a dica. Quem quiser vai lá assistir. O Valdelânio já deu a nossa deixa. E você, Vitor, o que é que você trouxe hoje pra gente? Que eu tô curiosa pra saber qual é a sua indicação.
A minha indicação dessa semana é a série de comédia Brooklyn Nine-Nine. Ela tem 6 temporadas na Netflix. É uma série super leve, extremamente divertida, com piadas super rápidas, humor super ácido, que é bom para você desligar o cérebro nessa quarentena, para se desligar de notícias, de jornal. É uma ótima jogada para vocês. E tem o nosso incrível Terry Crews, né? O eterno Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris, e o Latrell, de As Branquelas.
I love this song! Making my way downtown, walking fast, faces passing,
I'm home. E a série ainda tem o casal mais fofo de todos, que é Peralta e Iago. Então, corre lá e maratona nessa quarentena.
Eu amo, sou o Brooklyn Nine-Nine. Acho que é tudo que a gente precisa nessa época tão difícil que a gente está vivendo, que é dar boas gargalhadas. E esse é o fim do nosso primeiro episódio do nosso Paralelo Pop. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Vai lá e comenta o que você achou, que a gente vai estar sempre conferindo. E mostre esse podcast para algum amigo seu, que com certeza ele também vai gostar, porque a gente é muito legal. E eu me despeço dos meus amigos amados, Christian, Valdelânio e Vitor. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo e tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.